בעזרת השם, דף חב ד', את הדג' מנחות עולה פסועה בבין, זה לא בדף שלום עליכם. סטרמוס דף חב ג' עמוד ב', נא סגונדה ליה ג'בשו, נא עוד שמה פלאב לדליה. כיסה לי כרב כהנא, השכחינו לבני רבי חייא דעתוי וכאמרי. רב כהנא פלאב לדליה ג'זכאיהו. אלא אל אינקונטרו וספידוס ג'י רבי חייא, הסתבנו סנטדוס, הסטודנדו. היא לבנתנו מה כסתו. יסרון, שחילקו והניחו בביסה ונגע טבול יום באחד מהם מהו. אינטאו, הפסו טרוסי פריניה פרו סקריפיסו ג'י מנחה, טרוסי ויסרון ווולומי. איסי וולומי פוי ג'י וג'י עם דואז מטאג'יס, יאז דואז מטאג'יס פורום קלוקדוס נו מזמו טנסיליו סגרד. אינטאו, תמו זו קונסטו ג'י הכלי מצרף, כמו ג'י ואגורה, הוא טנסיליו אוניפיקה. O utensílio sagrado unifica o que está dentro. Então, as duas metades do estrano foram colocadas no mesmo utensílio sagrado e uma pessoa impura encostou em uma metade. Mal como fica a lei com relação à outra metade? Essa metade se impurificou, se invalidou. O que acontece com a outra metade? Então, os filhos de Rabi Rei explicaram a questão. Kitnan, klimitzaref, mashebetoho, lakodesh, isso que a Mishnah em Hagigah fala, que o utensílio sagrado unifica o que está dentro, isso é só se as coisas dentro estão se encostando? Só nesse caso o utensílio unifica como se fosse uma coisa só? Mas talvez, como no nosso caso, cada metade do volume está em um lado do utensílio, não estão se encostando. Então talvez o utensílio não unifica. Então, talvez, só essa metade que o impuro encostou se invalidou, a outra metade continua pura. Talvez. O Dima Loshnal talvez não faz diferença. Assim como se as coisas estão se encostando, o utensílio unifica. Assim também, talvez, mesmo que as coisas não estão encostando, o utensílio unifica. É como se essas duas metades estivessem juntas e tudo se impurificou. Amar meu, falou Rav Kahana para os filhos de Rabi Chiya. Mitnan kli mechabe, kli metzaref tnan. Fala Rav Kahana, a Mishnah não fala kli mechabe, o utensílio sagrado conecta. Não fala assim, fala kli metzaref, de forma mais abrangente. Combina, unifica. Então fala Rav Kahana, se a Mishnah tivesse dito que o utensílio conecta, então, se trata de duas coisas que estão se encostando, o utensílio conecta entre as duas, como se fosse uma coisa só. Mas a Mishnah não usa essa linguagem de mechabe, de conectar. Usa a linguagem de metzarev, de combinar. A linguagem mais abrangente. Então, mesmo se as duas metades não estão se encostando, as duas metades foram combinadas por causa do utensílio sagrado. Se o impuro encostou em uma metade, a outra metade também se impurificou, como se fosse uma coisa só. Para Rav Kahana concluiu essa lei. Então perguntaram o Shitechad Lebnema, o que acontece se o sujeito trouxe um volume para Minha? O volume foi dividido em dois, como no caso do Jantes. Metade foi colocada num lado do utensílio, a outra metade do outro lado do utensílio sagrado, Klishareta. Agora, uma terceira metade foi colocada no meio, e o impuro encostou nessa metade do meio. Como fica a lei? Essa metade do meio, com certeza, se impurificou. Será que as outras duas também? A Minha, no caso, é de um issaron só, um volume só, que temos um volume e meio. Temos uma metade a mais, que se impurificou. Será que isso afeta as outras duas metades também? Será que o utensílio unifica tudo isso? Amar em Flora Afgana, tzadich lekli kli metzarfu. En tzadich lekli en kli metzarfu. Disse a Afgana que não. O que precisa do utensílio sagrado, o que faz parte do sacrifício, interage com o utensílio sagrado. O que não, não. Essa metade do meio é uma metade extra, não faz parte do sacrifício de Minha. Temos o volume certo já do sacrifício de Minha no utensílio. Essa terceira metade extra não precisa do utensílio sagrado, não faz parte da Minha. Se não precisa do utensílio, então não interage com o utensílio. O utensílio não unifica esse extra com o resto. Então, se esse extra se impurificou, só isso se impurificou. As outras duas metades, não. Perguntaram uma outra questão. Roshit Tvulyom Etetbo Benema. O que acontece se as duas metades da Minha foram colocadas no mesmo utensílio e o impuro colocou o dedo no ar dentro do utensílio, no ar do receptáculo, mas não encostou em nada? Será que tudo se impurificou? Amaleu falou Rav Kahana, ele cadavar se metame me avirou, ela clicheres bilvad. Fala Rav Kahana Kiron. Só temos um caso que se a impureza entra no ar do utensílio, as coisas se impurificam. Um utensílio de barro. O utensílio de barro tem essa lei. Se alguma coisa impura entra no ar do receptáculo, mesmo que não encostou em nada, o utensílio se impurifica, o que está dentro se impurifica, mas o utensílio do Betamigdash sagrado não é de barro. Então, não tem essa lei. O impuro colocou o dedo, nada acontece. Continuamos. Hada Iuba Aminai. Agora, Rav Kahana que perguntou para os filhos de Rabi Chiya. Maulik motz mize alze. Metade do volume da Minchá está num lado do utensílio, a outra metade no outro lado. Agora o Kohen vai fazer a kmitza, vai pegar o punhado de farinha para sacrificar. Será que o Kohen pode fazer a kmitza de uma metade e essa kmitza refere também à outra metade? A kmitza é esse ato de pegar o punhado de farinha, mas tem que se referir a todo o volume da Minchá. É um punhado só que ele pega, mas ele pegou de tudo. Agora temos aqui duas metades separadas no mesmo utensílio sagrado. E o Kohen fez a kmitza de uma metade só. Será que valeu? Quais são os lados? Tziruf deoraita ou derabanan? Pergunta Rav Kahana. Será que essa lei que o utensílio unifica é uma lei pela Torá? Pela Torá é como se as duas metades estivessem juntas? Se sim, a kmitza valeu. É como se o Kohen pegou o kometz de tudo. Então tudo bem. Mas talvez não. Talvez essa lei que o utensílio unifica é uma lei rabínica. Então, talvez pela Torá isso não acontece. Então, se é assim, se pela Torá isso não é levado em conta, o Kohen fez a kmitza só de uma metade da Minchá, então não valeu. Essa é a questão. Será que essa tziruf kli é pela Torá ou pela lei rabínica? Amrulo, os filhos de Rabi Chiya falaram, Zolo Shamanu, a gente não escutou a resposta para esse caso exatamente. Caiu Tsebol Shamanu, escutamos algo parecido. Detran fala a Mishnah, a nossa Mishnah. Shtem Nachot, Shelunik Metzum, Venitarvu Zubezu. Vimos já. Reuven trouxe farinha para sua Mincha. Shimon trouxe farinha para sua Mincha. Agora, a farinha de Reuven se misturou com a farinha de Shimon no mesmo utensílio. O que se faz? Disse a Mishnah, Ime Acholik Mot Mizubifneatzma ou Mizubifneatzma Tcherot. Então, se os dois volumes não se misturaram tanto, se o Kohen pode fazer a kmitza da farinha de Reuven só pegando farinha de Reuven, e a mesma coisa com relação a Shimon, então tudo bem. A kmitza vai ser exclusiva da farinha de Reuven e da farinha de Shimon. Então, as duas kmitzot valeram, as duas menachot vão valer, vão ser sacrificadas. Mas, bem lá, psulô. Mas se a farinha de Reuven se misturou bastante com a farinha de Shimon, se o Kohen faz a kmitza, então, a kmitza não vai valer. Porque parte do kometz é farinha de Reuven, outra parte farinha de Shimon. O kometz tem que ser exclusivo dessa mincha. E nesse caso, que as duas menachot se misturaram tanto, não é possível fazer uma kmitza só de uma mincha, vai pegar da outra também, então a farinha se invalida. Então, falam os filhos de Rabi Chiya. Ki acholik motz miyakshiro. O que se vê daqui do primeiro caso? Que se o Kohen pode fazer a kmitza da farinha de Reuven pegando só farinha de Reuven, a mesma coisa com relação a Shimon, então tudo bem. Então, analisam os filhos de Rabi Chiya. Amai, ach de me'arav, halonaga. Perguntaram. Provavelmente o que aconteceu foi que parte da farinha de Reuven não está mais encostando com o resto da farinha de Reuven. Parte agora está no meio da farinha de Shimon. Pelo menos alguns grãos. Provavelmente isso que aconteceu. Para mim, para começar a ser válida, o volume da farinha de Reuven tem que estar inteira. Então o problema é que alguns grãos, pelo menos, se separaram da farinha de Reuven e foram para a farinha de Shimon. Mesmo assim, disse a Mishnah que a Kmitzah é válida. Por quê? Porque o utensílio unifica. Mesmo que tenha alguns grãos que não estão encostando mais na farinha de Reuven, mas não faz diferença, porque é considerado como se estivessem se encostando, porque o utensílio unifica. Então, se isso for na Mishnah, você vê que esse conceito que o utensílio unifica é pela Torá. Por isso a Kmitzah é válida pela Torá. E a Kmitzah, o Kometz pode ser sacrificado. Então, os filhos de Rebi Chiya responderam isso. Que se vê daqui que esse conceito que o utensílio unifica é pela Torá. Amarava falava, Dima begushima mechulakim asuim kemasrek. Falava, prova não tem. Pode ser que o caso da Mishnah é que toda a farinha de Reuven está de um lado, toda a farinha de Shimon de outro lado. Não tem nada da farinha de um que foi para o outro. Então, não tem prova. Se esse é o caso, então não precisamos que o utensílio unifique nada. Toda a farinha de um está de um lado, toda a farinha do outro está do outro lado. Então não tem prova. Mas, Ravela, como fica a resposta para essa pergunta? Amarava, Tashma de Tânia, falava uma prova da Braita. Verimi menu minamechubar. Pasuk diz, pegue o Kometz da farinha. E já sabemos que é da farinha. Mimeno. Já sabemos disso. Então, por que a Torá fala Mimeno? Minamechubar. Fala a Braita o seguinte. Shaloya vissaron beshnekelim veikmotz. Tem que pegar o Kometz da farinha inteira. Fala a Braita. A pessoa não pode pegar um volume de farinha para minhá, dividir entre dois utensílios sagrados e fazer a Kmitzah. Isso não, porque a farinha não está toda no mesmo lugar. Está um em um utensílio, outro em outro. Então, a Kmitzah não vai valer nesse caso. Assim falou a Braita. O que se vê daqui? Habeklihad, dumedeshtekelim, kamitz. Parece da Braita. Todo problema vai ser se parte vai estar num utensílio, parte em outro utensílio. Mas se temos duas partes no mesmo utensílio, mesmo que estão separadas, parece que não tem problema. Então o que se vê que esse conceito que o utensílio unifica é pela Torá. É como se tudo estivesse junto. Sinkirava trouxe a prova da Braita. Amale Abai fala Abai. Dilma shnekelim echidame kegon kfiza bekava. Da falgav de arive meilai kevan de mifsek mechitzta de kfiza mitata. Fala Abai que não tem prova. Pode ser que a Breta diz que temos dois kelim, não se trata de dois utensílios. Se trata de dois receptáculos no mesmo utensílio. Tem um utensílio com um receptáculo principal, por exemplo, e um receptáculo secundário. Então, fala Abai, talvez esse é o caso da Breta. Temos parte da farinha no utensílio principal, no receptáculo principal, parte no receptáculo secundário. Fala Abai, esse é o problema. Uma vez que temos em dois receptáculos diferentes, então, nesse caso, não é considerado como se toda a farinha estivesse junta. Então, por isso, mesmo que se parte da farinha esteja encostando, não faz diferença, porque parte está num receptáculo, parte em outro receptáculo, mesmo que seja do mesmo utensílio, talvez isso falou a Braita que é o problema. Toda a farinha tem que estar no mesmo receptáculo do mesmo utensílio. Então, se isso que falou a Braita, aquele errado me deixou aquele e ridame que quando arrivata negolim, então fala Abai, se o que disse a Breda Shnekelim são dois receptáculos mesmo do mesmo utensílio, então o que se vê é que se temos um receptáculo só, mas esse receptáculo está dividido em dois, tem uma parede pequena dentro do utensílio, parte está de um lado, parte da farinha do outro lado, nesse caso não tem problema. Ou seja, fala Abai, o caso vai ser que temos parte de um lado, parte de outro, do mesmo receptáculo, e são separadas por uma parede pequena. Acima dessa parede, a farinha dos dois lados está se encostando. Isso tudo bem. Essa parede pequena não interfere. Nesse caso, a farinha está encostando. Aí falou, Abai, nesse caso não tem problema. Se é assim, então não tem prova para a questão. Para responder a questão, precisamos de outra coisa. O caso lá era que uma parte está de um lado do utensílio, e a outra parte está de outro lado e não estamos se encostando. Fala Abai, não tem prova para esse caso? Pode ser o caso que a Breda quis dizer que sim vale, se as duas partes estão se encostando, mas eu poderia pensar que não vale, porque tem uma parede pequena separando entre os dois lados. Fala Breda, não tem problema. Essa parede pequena não interfere, porque estão no mesmo receptáculo e estão se encostando. Mas fala Abai, na nossa questão, as duas metades não estão se encostando. Então, talvez a Kmitzah não vale. O Kohen não pode fazer a Kmitzah de uma metade. Essa Kmitzah não vai valer, talvez, porque talvez o teu ensino não unifica as duas partes pela Torá, talvez só pela lei rabínica, pela Torá, que mitzvah não valeu, então o sacrifício não vale. Então, a Gemara não responde essa questão. Vai Rabino, pergunta Rabino. Tziruf kli vechibur mai ma. O que acontece? Temos duas metades da minhá no mesmo utensílio e estão cada um em um lá. Então já vimos. Se o impuro encosta em uma metade, a outra metade também se impurifica. Pela lei rabínica, pelo menos, o utensílio unifica. Então, pela lei rabínica, as duas metades se impurificaram. Mas fala na Bíblia mais ainda. O que acontece se temos uma outra metade de farinha fora do utensílio? Mas temos ribur mai. Tem algum líquido encostando nessa metade de fora e se prolongando até a metade de dentro. Tem algum líquido que faz uma ponte entre a metade de dentro do utensílio, está encostando na farinha esse líquido, e esse líquido está se prolongando e saindo do utensílio e encostando na metade de fora. Então, a pessoa impura encostou numa das metades de dentro. A outra metade de dentro, com certeza, se impurificou. O que acontece com a metade de fora? Kitnan kli metzaref ma shebetocho lakodesh hanemir de gavai aval de barai lo odilma kevan de mechaber mechaber. A questão é a seguinte. Talvez isso que a gente falou, que o utensílio unifica, se uma metade se impurifica, a outra também, é só porque está dentro do utensílio. O que está fora, não. Que tem esse líquido que faz essa ponte, talvez isso não é levado em conta. E a metade do volume de fora não se impurificou. Ou talvez sim. Uma vez que existe essa ponte do líquido, da farinha de dentro para a farinha de fora, talvez se uma metade se impurifica, essa farinha de dentro também se impurifica e a impureza passa também para a farinha de fora. Talvez esse conceito que o utensílio unifica não se limita só a dentro do utensílio. Talvez essa farinha de fora que está ligada à farinha de dentro por esse líquido também se impurifica. Ou talvez não, uma vez que essa farinha de fora não está dentro do utensílio, a impureza fica só dentro. Essa é a questão. Vintim tselomar, kivane mechaber mechaber. Fala, mano, se você for me responder que a farinha de fora sim se impurificou, e assim aparentemente fica a conclusão aqui. A farinha de fora sim se impurificou. Agora, levando agora uma outra questão. Ribur mai vetziruf kli venagat volio mibachutz. Temos metade da farinha de um lado de um utensílio, metade da farinha do outro lado. Essa farinha está conectada à farinha de fora por esse líquido. O impuro encostou na farinha de fora. Então, com certeza, essa impureza passa da farinha de fora para a farinha de dentro através do líquido. O que acontece com a outra farinha que está no utensílio também? Será que se impurificou ou não? Kitnan kli metzaref hanemir de naga migavai avadebarai lom odim aloshna. A questão é, talvez, o utensílio não vai unificar isso nesse caso, ou seja, que a impureza da farinha que tem o líquido não vai passar para outra farinha, porque o impuro não encostou dentro do utensílio, encostou na farinha que estava fora. Então, talvez, essa farinha só se impurificou, e a farinha de dentro, que está ligada pelo líquido, se impurificou. Mas essa impureza não vai ser transferida para outra metade da farinha, porque o impuro não encostou, não impurificou dentro do utensílio, impurificou fora. Então, talvez, essa farinha de dentro não se impurificou. Somente a farinha de dentro que estava ligada pelo líquido. Ou talvez não faz diferença, uma vez que o utensílio unifica, e a impureza entra dentro do utensílio, porque passa através do líquido para a farinha de dentro, talvez essa impureza passa para outra farinha também. Essa é a questão. Tem com a Gemara, deixem aberto. Baira perguntará. Isaron shechilko venitma echad mehem venichó bebissá vechazar tvulion venagá beotó também. Mas o seguinte é a situação. A pessoa trouxe um isaron, um volume de farinha. Foi dividido em duas metades. O impuro encostou em uma metade. Essa metade se impurificou. A outra metade não. Porque essa outra metade não estava no mesmo utensílio com a primeira. Agora, colocaram as duas metades dentro do utensílio sagrado. Então nada muda no momento, porque a impurificação dessa metade já foi fora. Se a impurificação foi fora e as duas metades foram colocadas dentro, nada muda. A metade pura continua pura. Mas o impuro encostou outra vez na metade impura. Será que agora, uma vez que tudo está dentro do utensílio, a impureza passa para a segunda metade ou será que não? Explica como era a questão. Minha brina, salva lotuma. Olá? Talvez não. Uma vez que essa metade estava impura e nada se acrescentou a essa metade se o impuro encostou outra vez. É a mesma impureza outra vez. Então talvez, uma vez que essa metade de farinha impura já está cheia de impureza, nada muda. Se nada muda, é como se o impuro não encostou e a outra metade continua pura. Ou talvez sim muda. Agora o impuro encostou outra vez na metade impura dentro do utensílio. Talvez isso sim acrescenta algo e essa impureza passa para a segunda metade. Explicando melhor. Isso que a gente falou antes, que o utensílio unifica e se algo se impurificou, outra coisa também se impurificou. É só se a impurificação aconteceu dentro do utensílio. Ou seja, quando as duas metades estavam dentro do utensílio. Aí a pessoa impura encostou em uma, a impureza é transferida para outra, porque estão no mesmo utensílio. Mas se uma metade se impurificou fora, somente, essa metade é impura, a outra é pura. Foram colocadas no mesmo utensílio, nada muda. Porque não temos mais uma nova impurificação nesse momento. Então a metade pura continua pura. A questão aqui é o que acontece se o impuro encostou outra vez na metade impura dentro do utensílio. Será que isso acrescenta algo? Será que é como se essa metade impura estivesse pura e se impurificou outra vez e a impureza passa para outra metade? Ou será que não? Uma vez que essa metade já estava impura, sava latumá, já está cheia de impureza, o impuro encostou outra vez, nada muda talvez, então a impureza não passa para outra metade. Essa é a questão. O miambrina salva leituma. Como o Rava pode dizer que talvez a coisa já está cheia de impureza, então não se acrescenta mais nada. Nada se inova se o impuro encosta outra vez. Pergunta Abai contra isso. Vatnam da Mishnah. Sadim também midras. Viramos a página. Aqui se trata, por exemplo, de um Zaf. O Zaf é a pessoa impura, a impureza do corrimento. Saiu do corpo dele um corrimento impuro, ele está... impureza grave de Zav, Avatuma. Ele deitou num lençol. O lençol serve para deitar. Então o lençol se impurificou em impureza de Midras. É um Avatuma também. O Avatuma, o pai da impureza, fonte da impureza, impurifica também pessoas, também utensílios, também comidas e bebidas. Então, uma vez que o Zav deitou no lençol, e o lençol serve para deitar, uma vez que o Zav colocou o seu peso sobre o lençol, então o lençol se impurificou, tumat midras, e impurifica também pessoas, utensílios, comidas e bebidas. Vassal vilão, fala Mishnah, a pessoa pegou esse lençol impuro e disse, o lençol não vai ser lençol, vai ser cortina agora. Designou o lençol para ser cortina. Agora, cortina não serve para a pessoa deitar. Então, dorme na midras. Uma vez que a cortina não serve mais para a pessoa deitar, e não é mais um lençol, essa cortina não tem mais a impureza de Midras. O Zav tinha deitado nisso. Agora a cortina, o que o Zav deitou, não é mais levado em conta, porque a cortina não serve para deitar. Então não tem mais a impureza do Midras do Zav. Aval também, Magamidras. Mas fala até na cama. A cortina é impura, uma outra impureza. Magamidras, como algo que encostou no Midras. Por quê? Fala da Nakama, quando o lençol foi transformado em cortina, é como se a cortina encostou no lençol. Nessa transferência entre lençol e cortina, é como se a cortina pura encostou no lençol impura, impureza de Midras. Agora, a cortina se impurificou em impureza de Magamidras, algo que encostou no Midras. É um nível abaixo de impureza. Rishon Latumá, primeiro grau de impureza, não impurifica pessoas, nem utensílios, só comidas e bebidas. Assim falou Danaka. Amara Biosi, Beze Midras Nagaze. Fala Biosi que não. La corruccina non incostò in un midras, un lenzuolo fu trasformato in corruccina. È come se la corruccina incostò in sé proprio, non si impurificò. La corruccina incostò in sé proprio, la corruccina non era impura. Nel momento che il lenzuolo si trasformò in corruccina, si purificò, perché non serve mai per la deità. Isso che usava deitou non è mai levato in conto. È come se la corruccina incostò in sé proprio, non si impurificò. Então, o quê? Ela Hashem Nagav Azav, também Magazav. Conclui a Mishnah, se o Zav encosta numa dessas coisas, assim a Gemara entendeu aqui, ele encostou em uma dessas coisas, isso se impurificou, impureza de Magazav. Contato com o Zav. E também é, primeiro grau de impureza, religião na turma, como Magah Midras, algo que encostou no Midras. Então, fala, Bai, que Nagav Azav, minha também, Vafino Lebassov. Fala, Bai, o que se vê da Mishnah, nesse finalzinho? Que se o Zav encosta no lençol, o lençol impura impureza de Midras, uma impureza grave, Avatuma. O Zav encosta, agora o lençol também está impura impureza de Magazav. Contato com o Zav, primeiro grau de impureza. Então fala, Bai, Amai, por quê? Leimassava Leituma. Conforme um dos lados da questão girava, a gente diria que isso está cheio de impureza já. O lençol é avatuma, cheio de impureza. Uma impureza igual, uma impureza mais leve, não seria levada em conta. Mas a Mishnah diz que sim. Uma impureza mais leve de contato com o Zav, Magah Zav, é levada em conta, se acrescenta. Então, falar bem, concluindo que, também no caso de antes, o volume de farinha da Minha foi dividido em dois, e o impuro encostou numa metade. Depois as duas metades foram colocadas no mesmo utensílio, e o impuro encostou outra vez. Isso se acrescenta, é algo novo. Então a impureza passa para outra metade por causa do tziruf kli do utensílio. Assim a Bai resolve a questão de Rav. Malei falou, Rav, o mimai de hai shim nagabu azav lebata midras. Falava, não tem nenhuma prova daqui. Quem garante viu, que a Mishnah veio dizer é que o Zav encostou no lençol depois de ter deitado. A Mishnah não fala isso claramente? Não tem prova daqui para o que disse a Bai? Não tem prova que se trata que o lençol se impurificou, impureza de Midras, porque o Zav deitou e é Avatumá, e depois ele encostou e se acrescenta a impureza de Magá, do contato. Não tem prova. De Amikame Midras, deve tomar Hamurá ou tomar Kalá? Falarava, talvez o que a Mishnah veio dizer, que o Zav encostou no lençol sem deitar. O lençol se impurificou, impureza do contato? Ou, conforme Rabi Yossi, a cortina é pura. O Zav encosta, a cortina se impurificou, impureza de contato com o Zav, Magah Zav. Talvez isso que a Mishnah veio dizer. Mas se o Zav deitou no lençol, é Midras, é Avatumá, ele encosta depois, nada se acrescenta, talvez. Avalach, Adeid, Ved, Tumá, Kalá, Lom. Então falava, a questão de antes ainda existe. Lá se tratava que o impuro encostou na metade da farinha. E aí, as duas metades foram colocadas no mesmo utensílio. E o impuro encostou outra vez. É a mesma impureza duas vezes, talvez essa segunda vez não é levada em conta, salva a tomate. A metade já está cheia dessa impureza já, nada se acrescenta, talvez. Então vamos lá, Elam Seifa. Olha só a sequência dessa Mishnah, aparentemente tem uma prova para a questão de Rá. Modera Biosi, Beshne Sadirim, Hamekupalim, Umonachim Zeoze, Beashav Zavale. Fala Mishnah, Rabi Yossi concorda nesse seguinte caso, conta na cama. Temos dois lençóis dobrados, um em cima do outro. E o Zav sentou em cima dessa pilha. Então, Shailon também Midras. Batarton também Midras. O Magá Midras. Fala Mishnah, o Zav colocou o peso dele sentando nos dois lençóis, na pilha inteira. O peso do Zav foi exercido no lençol de cima e também no lençol de baixo. Os dois lençóis são Midras. Como o lençol de antes que o Zav deitou, é um leito, é um assento, serve para isso. O Zav sentou, o peso do Zav foi colocado sobre os dois lençóis, os dois se impurificaram Midras. Mas fala Mishnah mais, o Magá Midras. O lençol encostou no Midras também. Os dois lençóis são Midras e um lençol encostou no Midras. Uma vez que o lençol encostou no Midras, então esse lençol se impurificou também Magá Midras, o contato com o Midras. Então pergunta, Vamai, Leima Sava Letuma? A questão é, conforme Rava, poderemos falar Sava Leituma. Esses dois lençóis têm uma impureza grave de Midras, já são Abatuma. Então, o contato com o Midras é algo mais leve, é só Rishonatuma, primeiro grau de impureza. E mesmo assim, se vê da Mishnah que isso se acrescenta. Então, você vê que a gente não fala isso, que isso está cheio de impureza, e uma impureza igual não se acrescenta, ou uma impureza leve não se acrescenta. Sim, se acrescenta. Que a impureza de contato com o Midras se acrescenta ao próprio Midras, que é mais grave. Então a pergunta é por que Rava cogitou isso de Sava Lituma, se a Mishnah fala que não. Então, falando aqui, explicando. Hatam Bibatahat, Akabezeacharze. Não tem prova. Aqui o caso dos lençóis. Todas as impurificações aconteceram no mesmo instante. Tudo é simultâneo. O Zav se sentou e ao mesmo tempo os dois lençóis se tornaram Midras. E ao mesmo tempo o lençol encostou no Midras. Então tudo isso aconteceu simultaneamente. Aí fala Mishnah, tudo se aplica. A empresa de Midras e também Magar Midras, do contato. Isso é uma coisa. Rava concorda com isso. O caso de antes é diferente. O caso de gente é que o impuro encostou numa metade de farinha. Depois as duas metades foram colocadas no mesmo utensílio. Aí ele encostou na metade outra vez. Então, nesse caso, não é tudo simultâneo. É uma coisa depois da outra. Então, falava, talvez, isso que usava, o impuro encostou outra vez na farinha, não é levado em conta, porque já estava cheio dessa impureza. Se as coisas são simultâneas, tudo se recai ao mesmo tempo, fala a Mishnah que sim. O Rava concorda com isso também. Tudo, os dois lençóis foram Midras ao mesmo tempo e Magar Midras ao mesmo tempo. Não vamos dizer que isso estava cheio de impureza quando a outra coisa aconteceu. Porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Mas se uma coisa acontece depois da outra, fala Rava, se é a mesma impureza que acontece depois, ou uma impureza mais leve, talvez isso não é levado em conta. Porque a primeira situação já impurificou a farinha. Depois a mesma impureza não se acrescenta a isso. Já estava cheio de impureza quando a segunda coisa aconteceu depois. Então a Gemara não responde essa questão de Rava. Ficamos na dúvida. Amarava falará. E Saronte Hilko Veavá Echadme. A pessoa trouxe um volume de farinha. Isso foi dividido. Volume A, volume B. E o volume B, por exemplo, foi perdido. Veifrisha Retartav. A pessoa trouxe o volume C, o volume substituto. Venimtsa Arishon, o volume B que foi perdido, depois foi encontrado. Vereshloshtam Urachim Bebissa. Os três volumes estão no mesmo utensílio sagrado. Temos três metades do Issaron. Temos a metade A, que é a metade original. A metade B, que era a metade original também, mas foi perdida e depois encontrada. E a metade C é a metade substituta. Então, as três metades estão no mesmo utensílio sagrado. A Minha é só de duas metades, um Issaron inteiro. Então, fala Rava. Litma Avud, Avud Verishon Mitzarfim. Revisando, temos a metade A, a metade original. A metade B, que foi encontrada. E a metade C, que foi designada, enquanto a metade B estava perdida. A metade substituta. Fala Rava. Se a metade B se impurifica, a metade perdida que foi encontrada se impurifica, então, Avud Verishon Mitzarfim, a metade B, obviamente, se impurificou. A metade A também. A metade B se relaciona à metade A, fala Rava, porque são as duas metades originais que foram designadas para serem sacrificadas junto. Mufraj e Mitzaref. Quando a metade B, a metade encontrada, se impurifica, a metade C não se impurifica. Porque a metade C não se relaciona à metade B. Em nenhum momento a pessoa diz que vai sacrificar a metade C com a metade B. Diz que vai sacrificar a metade C na ausência da metade B. Sacrificar com a metade original. Ah. Então, se a metade B se impurifica, a metade A também. Estão no mesmo utensílio. Se relacionam. Mas a metade C não, porque a metade C não se relaciona à metade B. Não, em nenhum momento a gente diz que vai sacrificar a metade B e a metade C para a Mincha. Litma Mufrash, o que acontece se a metade C se impurifica? E tudo isso está no mesmo utensílio. Mofras ferishon mitztarfi. A metade C se impurificou e a metade A também falarava. Porque a metade C se relaciona à metade A. A pessoa santificou a metade C para sacrificar com a metade A, na ausência da metade B. Então a metade C e a metade A iam ser sacrificadas juntos, se relacionam. E se a metade C se impurifica, a metade A também. Avudei mitztarfi. Mas como vimos, a metade C não se relaciona à metade B conforme irá. Então se a metade C se impurificou, a metade substituta, a metade B encontrada, não se impurifica. Nitmarishon, shnei mitztarfi. Farava. O que acontece se a metade A se impurifica? Então, tudo se impurifica. Na dúvida. A metade A, obviamente, se impurificou. Agora, a metade B e metade C, conforme Rava, se relacionam à metade A, porque foram santificadas para sacrifício com a metade A. As duas metades, B e C, se impurificam também na dúvida. Ou seja, fala Rava, uma dessas metades se relaciona mais com a metade A do que a outra. Não sabemos qual, talvez a metade B, porque é a metade original. Talvez a metade C, porque a metade B foi perdida e o plano atual ia ser sacrificar a metade C com a metade A. Agora a metade B foi encontrada. Talvez a metade B entre no final da fila. Então não sabemos qual metade se relaciona mais à metade A, B ou C. Talvez a metade B, porque é a metade original que foi santificada com a metade A. Ou talvez não, porque a metade B foi perdida e colocamos no lugar a metade C. Talvez a metade C é o principal agora, encontramos depois da metade B, entre no final da fila. Algo secundário, menos importante do que a metade C, que a substituta. Então, falava, não sabemos qual metade se relaciona mais à metade A, e uma delas, com certeza, se impurificou junto com a metade A. Então, na dúvida, tudo se impurificou. Então, resumindo o que disse Rava, a metade A se relaciona à metade B, ou à metade C. Não sabemos qual. A metade B, com certeza, se relaciona à metade A, e não se relaciona à metade C. Metade C, com certeza, se relaciona à metade A, mas com certeza ela não se relaciona à metade B. Então se a metade B se impurificou, a metade A também. Se a metade C se impurificou, a metade A também. Se a metade A se impurificou, então na dúvida, B e C se impurificaram. Na verdade, uma delas só se impurificou, mas não sabemos qual. Essa é a opinião de Rava. Abai Amar fala Abai. Afiru nitma echad mehem, nami shnei mitzarfim. Fala Abai que não. Independente de qual metade se impurificou no mesmo utensílio, tudo se impurificou. Por quê? Maitama kulub nebikta de adadini. Fala Abai, todas essas metades foram santificadas para o mesmo sacrifício de Mincha. É um sacrifício só. Tudo isso se relaciona à mesma Mincha. Se um se impurifica, tudo se impurifica. E complementa a Kmitza. A mesma coisa com relação à lei da Kmitza. O mesmo debate de Abai Rava vai ter no caso da Kmitza. Ou seja, começando com a opinião de Rava. Kamat min avud, shiarav verishon nechali. Como a gente já viu várias vezes, o kometz é sacrificado. Isso permite que o resto da farinha da Mincha seja comido pelos Kohanim. Então, o Kohen fez a Kmitza da metade B, a metade que foi perdida e depois encontrada. Então, Shiarav Erishon Nechali. O Kohen vai ser sacrificado. O resto da farinha da metade B vai ser comido. E da metade A também. Como disse Rava, a metade B se relaciona à metade A. Mofrash Erishon Nechali. Já a metade C não tem nada a ver com a história. A metade C não é resto de farinha da metade B. Metade C é substituto da metade B. Não ia ser sacrificado junto com a metade B em nenhum momento. Então, a metade C não é shirai, não é resto de farinha, e não é comida. Kamat mina mufrash. Se o Kohen fez a kmitza da metade C, substituta. Então, shiara benishon echale. Tirava, metade C se relaciona à metade A. Então, o resto da farinha da metade C vai ser comido. E a metade A também. Avodelo necha, a metade B não, pelo mesmo motivo de antes, C e B não se relacionam. Kamatz mina rishon, shnei mena nechali. Fala Rava, se o Kohen fez a kmitza da metade A, então ele pode comer o resto da farinha da metade A. Com certeza esse resto é shirah. Mas ele não pode comer nem da metade B, nem da metade C. Como vimos antes, Uma dessas metades se relaciona mais à metade do que a outra. Não sabemos qual. Não sabemos o que é o Shirai. Então, o Kohen não pode comer nem da metade substituta, C, nem da metade encontrada, B. Essa é a opinião de Rav. Abai Amar fala Abai. Afilu kamatz me'echal be'em, shneim enam ne'echalim. Fala Abai, como vimos, mesmo se o Kohen faz a kmitzá da metade A, B ou C, somente o resto da farinha do que foi feito a kmitzá pode ser comido. Das outras duas metades, não. Por quê? Ma'itama kuru na'em be'nikta da'dinim. Como Abai explicou, essas três metades referem à mesma minhá, foram santificadas para a mesma minhá, então se relacionam. Não sabemos o que se relaciona mais com o que, portanto, nada pode ser comido fora o resto da farinha da metade que passou pela kmitzá. Se o Kohen fez a kmitzá da metade A, ele pode comer o resto da farinha da metade A, B e C não. Se ele fez a kmitzá de B, pode comer o resto do B, A e C não. É assim por diante. De Abai e Rava vimos que, pelo menos, se o Kohen fez a metade, uma das metades, ele pode comer o resto da farinha dessa metade. Isso é claro conforme Abai e Rava. Pergunta Rav Papa. Haika danka de komets de lokarif. Para Rava, por quê? O Kohen não poderia comer nada da farinha. Nem mesmo o resto da farinha dessa metade que passou pela kmitzá. Por quê? As três metades, um volume e meio de minhá estão no mesmo utensílio. Agora, minhá é só de um volume, não um volume e meio. Então, quando o Kohen faz a kmitzá, está fazendo a kmitzá de um volume e meio. Tem um terço aqui que não faz parte da minhá. Esse meio volume extra não faz parte. Então, se o Kohen fez a kmitzá referindo a um volume e meio, e meio volume não faz parte da minhá, um terço não faz parte. Então, um terço do kometz não é válido. O kometz é um punhado de um volume e meio. Meio volume não é levado em conta. Então, meio volume é um terço de um volume e meio. Temos três metades aqui. Uma metade não é levado em conta. Um terço. Então, um terço do kometz não é levado em conta. Sendo assim, a kmitzá é inválida. Se a kmitzá é inválida porque tem um terço do kometz que não é levado em conta, o Kohen não pode comer nada de resto de farinha. Nem mesmo o resto de farinha dessa metade que passou pela kmitzá. Matkivara vitzak bereder mechacha, outro vai perguntar outra coisa. Ve kometz gufei hikarev. Como é que o Kohen pode sacrificar o próprio kometz? Haikatlata chulin. Temos um terço do kometz, como vimos, que é laico. Então o Kohen não poderia sacrificar esse kometz. Por quê? Uma metade, entre três metades, não é levado em conta. Então um terço do kometz é laico. Não só que o Kohen não pode comer o resto da farinha, ele não pode sacrificar o próprio kometz. Porque um terço do kometz é laico. Hulim. Então, são duas perguntas para a Abai e Rava. Amaravashi paravashi, kometz bedata de Kohen talha milta. Ve Kohen ki kamitz aisaron kakamitz. Faravashi explicando. Quando o Kohen faz a kmitzá, mesmo que tenha um volume e meio lá, um isaron e meio no utensílio, a kmitzá não é para toda essa farinha. O kometz depende da intenção do Kohen. A intenção do Kohen é de fazer a kmitzá para um volume de farinha, um isaron, duas metades. A outra metade não. Então, o Kohen não fez a kmitzá com a intenção de pegar o punhado referindo a um volume e meio de minhá. Só um volume de minhá, o volume certo. Essa é a intenção do Kohen. Então, o kometz valeu. O kometz é 100% sagrado. E o Kohen pode comer pelo menos o resto da farinha dessa metade que passou pela kmitzá, porque o kometz foi válido, pode ser sacrificado e tudo bem. Em relação às outras metades, temos da Abai e Rava discutem. Mas com relação a essa, o kometz por si só pode ser sacrificado, a kmitzá é válida. O resto da farinha dessa metade que passou pela kmitzá também. Porque tudo depende da intenção do Kohen Faravash. Mesmo que temos lá um isaron e meio, três metades de minhá no mesmo utensílio, o Kohen não tem a intenção de fazer a kmitzá em nome de mais farinha do que a sacrifício de minhá. Então, a kmitzá é válida e tudo bem. Isso eu falei, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver situações que a minha impura pode ser sacrificada, com muito mais, em vez de Baruch Adonai Olam, Amém.